You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much.
Você está ouvindo Rádio Love, o programa que todo mundo ama.
Thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.
Parabéns, mulher, por nunca ser levada a sério quando está nervosa ou chateada, porque todos sabemos que é apenas TPM. Parabéns às mulheres loucas e doentes mentais que têm escolhas próprias e opinião. Parabéns às piranhas que se comportam como homens e fazem o que sente vontade. Parabéns à mulher que grita e se revolta, porque isso deve ser falta de rola, né? Parabéns às encalhadas que não se sujeitam. Parabéns às machonas que não se submetem. Parabéns às fúteis que são vaidosas. Parabéns a você que é má motorista só porque é mulher. Às frígidas que disseram não. Parabéns a você, mulher, que merece criar seu filho sozinha, afinal não pensou nisso quando estava no bem bom, né? Parabéns a você, mulher, que engravida. Essa é melhor não parabenizar, porque ela deve ter feito de propósito, né? Parabéns a você que diz sim porque tem medo. A você que é vendida como cerveja. A você que usa saia curta para provocar. A você que não se comporta como uma dama respeitada. Parabéns a você, mulher, que se cala no trabalho enquanto é assediada. Caso contrário, fica sem emprego e vira a chacota da sociedade. Parabéns a você que é magra demais, ou gorda demais, ou faceira demais, ou santa demais. Parabéns a você, mulher maravilha, que aguenta tudo e todos, porque é muito forte e independente, e adora carregar esse fardo, né? Parabéns a você, mulher clichê, que é tão amada. Obrigada, homens, por nos permitirem ficar à mercê dessa crueldade todo santo dia. E estamos de volta aqui na Rádio Love, o programa que todo mundo ama. Essa é a Rádio Cultura de Curitiba, mais livre de todas, a M930, e agora são exatamente 8 horas e 25 minutos. E a gente vai começar esse segundo bloco com o nosso bloco, uma história, era uma vez uma história de amor. Então eu vou ler rapidinho a história que uma ouvinte mandou aqui pra gente, e daqui a pouco a gente vai debater em cima dessa história, tá bom? Vai lá, Luciano.
Uma história de amor.
Até bem pouco tempo, eu achava minha história triste, mas agora, contando, me parece até feliz. Meu primeiro orgasmo só aconteceu com 34 anos, sendo que comecei minha vida sexual aos 19. Tive poucas experiências e nenhuma tão excitante. Não chego a dizer que eram ruins, pois gostava dos namorados e acho que sentia como se estivesse compensando a eles pelo amor e carinho que me davam. Eu molhava, sentia prazer, mas orgasmo mesmo, nunca. Eu sabia que não era frígida, mas também não tinha motivação para me masturbar. Casei aos 26 anos com um homem nada interessado em sexo. Ficávamos, por vezes, quase 15 dias sem nos tocarmos. Eu levaria essa relação, que durou 8 anos, até o fim da vida se não tivesse encontrado o Gabriel, um rapaz 7 anos mais novo e que entrou na empresa na qual eu trabalhava. Eu dava treinamento aos novos funcionários e percebia um olhar bem diferente dele para mim. Ele sempre vinha falar comigo no fim dos treinamentos. Era interessado, me trazia livros. Nossa atração era evidente, mas nunca ousamos ultrapassar a fronteira do contrato profissional. Um ano se passou e eu, em casa, já não tinha mais sexo. Fui fazer uma viagem a trabalho para dar um treinamento em uma das nossas filiais no interior de São Paulo. Por essas coincidências da vida, Gabriel estava tocando um projeto por lá. Inevitavelmente, saímos para jantar e ele acabou no meu hotel. Tudo começou quando ele tocou um brinco de argola que eu usava. Colocou seu dedo entre a argola e fez um movimento rotacional. Quando o dedo esbarrou em minha orelha, eu senti ter ficado completamente molhada. Ele me excitou com as palavras, disse-me o quanto me achava atraente e interessante, e eu acabei lhe contando minha infelicidade conjugal. Ele não falou mais nada. pediu a conta, entramos no seu carro, chegamos ao hotel e ele subiu ao meu quarto. O silêncio foi quebrado por uma única frase: eu quero te fazer feliz. Já estávamos tão excitados que tiramos a roupa e ele me penetrou de quatro, estimulando meu clitóris. Ali senti meu primeiro orgasmo, logo, longo e intenso, como nunca imaginara que seria. Terminei com meu marido 4 meses depois e namorei o Gabriel. Depois casamos e tivemos 2 filhas. Estou separada há 1 ano e muito bem resolvida com minha sexualidade. Aprendi a me masturbar e a entender o sexo como um alicerce fundamental de uma relação, a 2 ou mais. Esse foi o depoimento da Eva, ela é que é executiva e de Minas Gerais.
Eu ouço a Rádio Love, você ouve a Rádio Love, ele não.
E essa é a Rádio Love, o programa que todo mundo ama. A gente acabou de ler a história do nosso quadro, Era Uma Vez Uma História de Amor, né, que sempre tem a ver com o tema do dia. E lembra todos vocês, nossos ouvintes, podem enviar suas histórias, podem contar seus prantos, né? Quem não quiser se identificar, usa um pseudônimo. E a gente lê a história de vocês, pode servir de inspiração para outras pessoas. Mas o porquê que eu escolhi essa história hoje, meninas? Se a gente está falando do feminino e se o programa é um programa de amor, eu queria perguntar para vocês, vocês acham que as mulheres conhecem seus corpos? Como é que é essa relação da mulher e seu corpo? Quem pode me responder aí? Vai lá, Roberta!
Eu acho que não, né? Acho que a gente não conhece o nosso corpo de verdade, assim. A gente não é ensinada a conhecer o corpo. E quando enfim, na escola, o que a gente aprende de verdade sobre o corpo da mulher, assim? Aprende onde fica a vagina, que na verdade nem é a vagina,
as bonecas é a vulva. As bonecas nem têm o órgão sexual feminino.
As bonecas não têm.
É como se fosse algo, tipo, proibido. A palavra vagina é bem pesada no nosso vocabulário.
Sim,
né?
Eu tenho uma filhinha que tem 3 anos e eu falo vagina pra ela. Nossa, quando as pessoas ao meu redor vêm, as pessoas não se conformam, assim, que eu tô falando vagina. Acho que a gente tá falando pepeca, sei lá, o que mais que...
Pera.
Exato. Periquita, era periquita que a minha mãe falava pra mim. Então, sim, a gente não, acho que, ou não, né, a gente não conhece o nosso corpo de verdade, a gente não é... ensinada a conhecer o nosso corpo ou como ele funciona, muito menos o nosso órgão reprodutor ou o nosso órgão de prazer mesmo, né? O clitóris é um órgão de prazer, assim, eu pelo menos só ouvi falar de clitóris na minha vida adulta, bem adulta, não digo nem com 20 anos, assim, foi bem depois, então...
E o toque feminino também é um tabu muito grande,
é proibido, né?
Quem aqui das 4 aprendeu antes dos 10 anos que podia se tocar?
Nossa, de jeito nenhum.
Não, jamais.
Sabe, acho que se um pai ou uma mãe vissem algo assim, essa era um crime. Agora, quando pro menino é uma coisa muito natural, né? É um processo, ai, é orgulho. Nossa, né? Que lindo na família. Mas essa diferenciação acho que é muito importante, a gente quebrar essa barreira e mudar essa realidade. No Dia Internacional da Mulher saiu uma matéria no El País, acho que foi sobre o clitóris. E onde eles falam que 70% das mulheres não conhecem, não sabem o que é nem onde fica. Então, eu acho que a luta feminina começa aí também, sabe? No corpo da mulher. O que é o nosso corpo, o que é permitido, né? Quando eu li aquele texto no início desse bloco, eu li com esse intuito de falar, né? De tentar explicar para o nosso ouvinte que como é difícil viver no corpo de uma mulher. Né? E eu imagino que eu multiplico isso por 3 se a mulher for negra. E vamos multiplicar por 10 se ela morar na favela e for negra, né? Então, são realidades difíceis e que a gente precisa debater e quebrar. E eu queria perguntar para vocês hoje, o que vocês mais sentem dificuldade em ser mulher? Todas vão ter que responder, Paula, inclusive você.
Ser mulher é... Tipo, quando uma mulher, pessoa pública... É, eu já ouvi muito assim, como um homem vai chegar em você, Andréia? Você é mulher pra caralho. Eu falei, não, eu sou mulher pra grelo, né? Eu até preciso de um. Mas eu sou uma mulher grelástica suficiente e isso amedronta alguns homens. Como abordar, como chegar, como se aproximar de uma mulher assim, com tanto conhecimento, com tanta força. E fora a solidão da mulher negra, né? Que a gente já se vê impreterida, tanto pelos negros também, enquanto não negros. Não é fácil, mas antes só do que mal acompanhada, e depois que a gente tem os nossos brinquedos e que o nosso próprio corpo, nossos próprios dedos nos dão prazeres, às vezes é bem melhor uma boa masturbada, uma boa ciririca, do que tirar calcinha para certos homens. Né?
Com certeza.
Perfeito.
Com certeza, porque né, é quando a gente começa a entender um pouco o que, que é esse universo patriarcal, o que, que é essa sociedade que a gente vive, a gente percebe como a gente já foi abusada, inclusive por parceiros, sabe? E não é uma ou duas, é todas. Né? Então, eu acho que é, sim, a gente tem que levantar esse debate. É muito importante essa força feminina. E não é porque a gente quer ser maior do que um homem, e nem igual. Alguém aqui quer ser igual um homem hétero, branco. Longe de nós ser iguais. Né? Mas eu acho que... O que a gente busca realmente é uma mudança na sociedade no geral que parta dessa luta feminina, né? Vocês concordam comigo? Sim. E o que é ser mulher para você, Georgia?
Para mim ser mulher é muita coisa, mas eu me relaciono de outra maneira, né? Assim, eu venho desde sempre, desde que eu me conheço por gente, minha relação ela é homoafetiva. Eu não tive relacionamento com homens ainda bem, não... Nunca senti nenhum tipo de
vontade. Se sente uma privilegiada por isso.
Completamente. Abençoadíssima. Acho que de toda a lista que eu fiz lá em cima antes de descer pra cá, essa foi a melhor coisa que eu coloquei na minha lista. Só me relacionar com mulheres, assim. E aí, então, minha pegada é outra, assim. É, acho que não... Talvez, assim, tudo isso que você fala sobre crescer, né? Estar em família. A gente vem de um contexto católico também. Então, tem tudo isso de culpa. E né, de situações que a gente aprende, isso também não sai disso. Mas assim que eu me torno, né? Adolescente, começo a me relacionar com outras pessoas, meu relacionamento sempre foi com mulheres, né? Mas aí tem todo esse lado de ser uma mulher negra lésbica, e tem toda essa dificuldade em sociedade.
Né? O que dificulta é né, eu acho que você se assumir como homoafetiva também é muito difícil hoje na sociedade, né?
É, e ainda assim, mas acho que mesmo toda a minha
vida...
É mais
fácil pra você na tua vida íntima,
né? Não, totalmente, assim. Aí, assim
porque
até...
acho que toda mulher hétero já parou pra se perguntar, ai, por que que eu não sou lésbica?
Eu também me pergunto por que, que vocês não são todas lésbicas, gente. Não tem melhor coisa na vida do que estar com mulheres.
Olha aqui, eu conto, vocês contam.
Mas é muito maravilhoso mesmo. Eu acho que até a relação com o corpo nosso acaba sendo outra, assim, né? Com o sexo também. É assim, algo muito mais de estar junto mesmo, muito mais de cumplicidade do que né, do sexo, do prazer só. E... Essa busca frenética e tal. Eu não sei, também então posso estar falando besteira porque eu também não sei.
Não, eu acredito, porque você nunca teve uma relação heteroafetiva, e eu acredito então que você não passou por um monte de dificuldades que a mulher passa dentro do. Sabe, de humilhação, daquela coisa de. Ai, né? Você é grande demais, você é pequena demais, você é isso, não tá bom pra mim, né? Ou, ai, tenho medo de você, quantas vezes eu já ouvi isso?
Meu Deus.
Ai, dá medo.
Uau, não passei por isso. E acho que isso é o mínimo ainda, né, que vocês contam, assim. Mas acho meio pesado. E até no sentido assim, até de como mulher lésbica, negra, tem outras questões também que eu posso incluir que passei em relação a estar com mulheres também, mas não sexualmente falando. Acho que
sim.
É uma pegada mais diferente, mais suave mesmo.
Do preconceito da sociedade também, né?
É, porque assim, mulher negra, periférica, né? De, homossexual ainda é pesado. Mas acho que de todo o que eu incluo, acho que o ser lésbica não é mais difícil do que ser mulher negra. Então, e tem isso também que a André traz, né? Tem essa questão da objetificação do corpo, da mulher mesmo, que lésbica, né? Tem toda essa questão da, do ser mais masculina, tem toda uma questão que a gente acaba levantando e que isso traz, né? Querendo a gente
e às vezes você problemas. Também não tem que se policiar nesse ser mais masculina para não cair também numa, de repente, numa posição machista?
Sempre. E isso, na
porque
verdade,
acaba que é meio condicionado, né?
Na verdade, sim, assim, não sei se condicionado por eu ter essa, né, postura mais máscula, sei lá. Né, por não,
não
ser
acho que
feminina.
É condicionado no papel, assim, que as pessoas esperam. Esperam
numa
relação
homoafetiva
que tem aquela coisa, né? Uma diferenciação, né, no comportamento que é desnecessária.
Mas
às
acho
vezes,
que todo mundo,
né?
Na verdade, assim, da mesma forma que todo mundo aprendeu a ser racista, todos nós aprendemos a ser machista também.
Sim,
então,
por isso que
tem...
eu te pergunto, não acredito. Não acho que você seja machista, mas eu acho que no
contextos...
papel deve ter momentos que você se pega em situações machistas.
Sim,
né?
Acho que todas nós, né? Acho que em todos os momentos da vida. E sim, eu também me incluo nisso. Então tem coisas que a gente tem que estar se policiando o tempo todo, se deixar, a gente vai com o que a gente aprendeu, né? E aí vamos ser machistas, vamos ser racistas, isso é inevitável.
É uma desconstrução diária, né?
É assim.
Paula, me conta aí, você que adora falar, a Paula tá super empolgada pra falar na rádio.
Cada vez tem que falar.
É a sua relação com o corpo feminino, assim, como é que você se sente como mulher na sociedade?
Olha, não em relação ao corpo, mas eu sofro muito preconceito por ser casada com um rapaz mais novo, porque quando eu me casei, tipo, com meu marido, ele tinha 16 anos, então...
Era de menor!
Então todo mundo fala assim, o que você tá fazendo com essa mulher mais velha? Ou, acho que ela é muito mulher pra você.
Sempre tem um questionamento, né?
Sim.
Mas quando a gente vê um presidente de idade com uma... não sei nem se eu posso falar isso aqui. Vocês me apoiam. Mas quando a gente vê um presidente, né, velho, acabado com uma novinha, aí é permitido, né? E
não,
é uma diferença
pode
realmente
ficar com
deve,
meninas,
né?
Mais novas, mas mulher com um rapaz mais novo não pode, né? Sempre fala, nossa, é por dinheiro, sempre essas coisas.
Sempre tem um porquê, né? E acredito que a diferença não é tão grande ainda como a gente vê na... acontecer com frequência na presidência do país.
É que hoje...
com frequência,
é. É que hoje em dia ele tá com 25 e eu tô com 31, né? Não tem aquela...
Imagina,
curva,
são
assim.
6 anos, né? É bem natural. Se fosse o contrário, seria absolutamente normal, né?
Sim.
Então, meninas, e eu também queria perguntar para vocês, já que a gente está nesse gancho da relação, né? Como vocês se sentem como mulher, sabendo que 70% de nós mulheres não conhecem o clitóris? Então lá, nosso técnico tá berrando lá, porque ele é um chato, o nome dele é Luciano, vou falar aqui, homem, olha, tá com inveja das 5 mulheres aqui na frente dele, e tá pedindo um intervalo, então vamos com mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente tá de volta. You're just too good to be true, can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. Você está ouvindo Rádio Love, o programa que todo mundo ama. Thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.